Nós estamos conversando com o Dr. Ademar César Inácio de Moraes. Ele é neurologista infantil no CBN Saúde. Nós estamos falando de hiperatividade. E nós temos aqui perguntas dos nossos ouvintes. Queria começar esse último bloco nosso com a pergunta do nosso ouvinte, o Jackson. O Jackson tem um filho de 1 ano e 7 meses. Ele considera um menino inteligente e tem um comportamento de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele vê desenho, por exemplo, na TV, tablet ao mesmo tempo, celular ao mesmo tempo, fica brincando com o carrinho. Isso é hiperatividade, doutor? E ele fala também que, mesmo quando ele e a esposa repreendem o menino, dali 5 minutos ele volta a fazer a mesma coisa que eles estavam repreendendo.
Como a gente comentou, o diagnóstico de hiperatividade eu faço com 5 anos. Oficialmente, como a criança pode ser mais inquieta, agitada, impulsiva até essa idade, e depois o cérebro amadurece e melhora. Isso são sintomas que uma criança hiperativa nessa idade tem, mas ainda não dá para falar que ele vai ser. Uma maneira legal de diferenciar, até para ajudar, para ver, é quando a criança muda de ambiente, como é que é? Por exemplo, ele vai na creche ou na escolinha. Lá na creche ou na escolinha é calmo. Ele para nas atividades, ele se concentra numa coisa só, então muito provavelmente ele não vai ser, é uma coisa mais do ambiente. Ah não, lá ele é igual, ele é agitado, ele não para, ele não se controla o tempo todo. São ambientes diferentes, mas o mesmo comportamento, então provavelmente é alguma coisa aí da criança.
O João diz o seguinte, João Teodoro, ele pergunta se até onde vai a hiperatividade, ou seja, essa passagem da infância para a fase adulta.
É aquilo que a gente comentou, você tem a melhora com o passar dos anos. De cada 10 crianças hiperativas, a gente sabe que 4 vão melhorar totalmente até os 18, 20 anos. Não tem nenhum sintoma na fase adulta, se controla, presta atenção, é igual todo mundo. Uma coisa ou outra, mas assim, no dia a dia não tem nenhuma dificuldade. Dos 6 que ficam, 5 tem uma melhora parcial. Vão ser aqueles adultos que ainda têm sintomas, então, por exemplo, está sentado, está balançando perna, está inquieto, tem dificuldade, às vezes, para focar numa aula, numa faculdade, alguma coisa assim, atrapalha. Ocasionalmente, vai precisar de medicação. Então, por exemplo, num dia mais puxado na faculdade, num concurso, que se tem realmente, ele vai precisar tomar medicação. 10% dos casos, ou seja, cada 10, um não tem melhora de sintomas. Esse vai sofrer a vida inteira. Quando ele ficar sem remédio, vai afetar a vida de algum aspecto. Então, a gente usa a medicação enquanto a pessoa precisa. A maioria dos casos, com 14, 15, até os 18 anos, vai melhorando e vai para. Agora, uma coisa que a gente nota. Quem tem a melhora tem até os 18, 20, no máximo 25 anos. Passou da cidade, amigo, você vai ter sintomas a vida inteira.
Vai ter que arrumar um outro jeito de se controlar. Vai. A pergunta da Fernanda, Francisco, diz o seguinte. É uma pergunta. Uma criança de 5 anos, que não forma uma frase... Fala, mas não dá para entender direito o que ela fala. Acho que a Fernanda quer dizer que atropela um pouco na hora de falar.
Sim, talvez a dificuldade
da articulação. E isso tem alguma relação com hiperatividade?
Por si só, não. Uma criança de 5 anos que tem uma dificuldade muito grande para as pessoas fora do seu círculo entender o que ela está falando, isso significa que ela tem um atraso na fala. Na articulação da fala. Não obrigatoriamente está relacionado com hiperatividade. Tanto que o hiperativo fala normal. Ele pode ter um atraso na fala igual aos outros, mas esse sintoma em si não está associado à hiperatividade. Pode ser duas coisas juntos. Mas só isso não. Deve procurar uma fono, fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo.
Ou seja, a questão de ficar atropelando a fala... Por exemplo, pode ter a ver com ser ansioso, por exemplo.
Pode. O hiperativo, ele fala bastante, mas geralmente de uma maneira que você entende. Pessoa tem dificuldade para entender, então quer dizer que a articulação da fala dele não está legal. Então já foge um pouquinho, melhor passar com uma fone e fazer a avaliação.
Doutor, para fechar nossa conversa, uma última pergunta que eu queria até passar um pouco mais para o senhor. Como é que o senhor avalia hoje a hiperatividade numa sociedade como a nossa? Que tem essa parafernália de coisas para as pessoas fazerem ao mesmo tempo.
Hoje em dia, a criança tem muito estímulo, né? Aquela coisa que para a gente, antigamente, era uma que a gente tinha pouco. Eles são multitarefas, que a gente fala. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é natural. Você pegar um adolescente, ele está no computador, ouvindo música e está com o celular ligado respondendo no WhatsApp. Faz parte. Isso quer dizer um déficit de atenção? Se não estiver afetando a vida dele, não. Nós fomos assim, mesmo nós que já somos mais velhos, hoje em dia a gente está fazendo uma coisa e está com o celular respondendo na mão. A gente não fica mais parado, olhando para o nada. Você tem essa tela na sua mão que você fica o tempo todo. Então você cada vez mais tem estímulos. A criança tem. Porém, isso não deve afetar o rendimento da criança em si. Na escola, na sociedade como um todo. Essa que é a grande diferença. Ocasionalmente as pessoas podem ter um pouco mais desatentas, podem estar mais agitadas. Quem é hiperativo ou tem déficit de atenção, isso é a regra. Ele é assim o tempo todo. mesmo que você mude, ele vai continuar tendo e, principalmente, vai afetar a vida dele de alguma maneira.
Doutor Ademar César Ignacio de Moraes, muito obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer, convite. Como sempre, o nosso bate-papo.
Eu conversei com o neurologista infantil, doutor Ademar Moraes, situação sobre hiperatividade. E você pode acessar essa entrevista daqui a pouquinho no nosso site, www.cbnmaringá.com.br. Gostaria de agradecer muito aos nossos ouvintes que participaram pelo WhatsApp, ligaram aqui para a CBN, participaram pelo Twitter. Obrigado pela participação.